Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais uma edição do Pecuário e Mercado, informação de qualidade para uma produção eficiente e sustentável. Eu sou Alexander Horta e a partir de agora você acompanha comigo as informações pertinentes à sua rotina na pecuária moderna e pecuária brasileira. Pecuário e Mercado está sendo exibido na programação da TV Notícias Agrícolas, pelo site Notícias Agrícolas e também pelo nosso YouTube oficial. E você que nos acompanha já sabe, canal está aberto para a sua participação. Você que está ou acompanhando a gente pelo site ou pelo YouTube, tem lá o chat que você pode participar, mandar sua pergunta, tirar sua dúvida, enfim, interagir com os nossos convidados. Nesta quarta-feira, 21 de maio, vamos falar no quadro Mercado do Dia sobre a perda de margem do confinamento com a queda forte da arroba. Quem imaginou que o cenário seria de tanta pressão assim, de tanta diferença no preço do início do ano para cá? Relação de troca, vamos falar da pior aí na relação de troca entre boi gordo e farelo de soja. É um insumo importante aí também na composição da dieta dos animais e como isso está sendo desenhado, principalmente em função da queda na arroba do boi gordo. No quadro Fala Pecuarista, produtor lá de Mato Grosso, fala um pouquinho para a gente sobre o que ele está vendo do cenário atual de precificação da arroba e, claro, a gente quer saber das expectativas dele sobre o que pode acontecer com os preços, com a produção, enfim, com a atividade como um todo a partir do segundo semestre. E a gente já começa o programa de hoje chamando o quadro Mercado do Dia. Roda a vinheta. Muito bem, a gente começa o Mercado do Dia chamando o meu convidado, Gustavo Machado, gestor de rede lá da Estonex. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. A gente está aí de olho no que está acontecendo com os preços da arroba e o Gustavo está trazendo uma constatação importante. Afinal de contas, do início do ano para cá, até os preços atuais da arroba, a gente tem uma queda muito significativa aí da arroba do boi gordo. Um cenário que muitos pecuaristas até imaginaram que pudesse haver pressão, mas não imaginaram que a pressão pudesse ser tão grande. É isso, Gustavo? O que está acontecendo? Que cenário é esse? E diante desse cenário, que contas a gente precisa fazer para entender o que aconteceu e como é que isso está afetando a margem do pecuarista? Seja bem-vindo, meu amigo.
Muito bom dia, Alex. Muito bom dia a todo mundo que nos ouve. Bom, vamos lá. É exatamente esses pontos que você colocou, né? A gente estava fazendo algumas contas aqui ontem e hoje, e alguns pontos chamaram a nossa atenção, né? Então, a gente pensou em compartilhar aqui com vocês. Basicamente, a gente começa o ano, e o que a gente está imaginando? Vamos imaginar que a gente vai fechar o confinamento no começo do ano, em janeiro. Né? Então, começa o ano, começa o novo giro do confinamento, só para a gente poder fazer conta. Né? E aí, contextualizando, né? Em janeiro a gente estava com o boi no mercado físico de ao redor de R$330 por arroba, o boi jovem, o boi de exportação, o boi China, São Paulo. Tá? A gente vinha de um final do ano passado muito bom, eufórico, teve esfriou um pouquinho em dezembro, janeiro ali deu uma estabilizada em 330. Então, esse era o cenário. E a gente começava o ano com uma expectativa muito positiva. Tá? Bom, eis que aconteceu foi, esse boi ele sai dos 330 em janeiro e está hoje praticamente a R$300 por arroba. Tá? Média São Paulo. Da Tagro veio ontem a 303, 302. Tá? Média. Tá? Então, para a gente arredondar, vamos dizer que a arroba caiu R$30 em 5 meses. Tá? O que já é uma surpresa. Tá? Eu acho que foi contra as expectativas. Bom, o que isso significa na ponta do lápis? Né? Qual era a conta que a gente estava fazendo aqui? O mercado, o boi, ele estava 330 em São Paulo e o boi magro estava 340. Então, se a gente fizer uma conta aqui, eu estou comprando o boi magro R$340 com 12 arrobas, ele está me custando um pouco mais de R$4.000 o boi magro. E eu vou confinar esse animal durante esse período. E eu estou imaginando que uma arroba produzida aqui em São Paulo, na casa de R$240, e eu coloco 7 arrobas. Isso aqui me coloca um preço de break-even, né, de empate, de R$ 290. Então, quando eu começo a minha operação lá em janeiro, e eu vou vender esse boi agora, abaixo de R$ 290 eu perco dinheiro. Eu estou vendendo ele por 300. Então, a minha margem hoje está sendo R$ 10 por arroba. Vezes as 20 arrobas que eu estou vendendo, eu estou ganhando R$ 200 por boi.
É
Então, é uma
pouco,
margem
né?
muito pequena.
É pouco, né, Gustavo?
É pouco, é bem abaixo, vai, vamos falar de uma média, bem abaixo da expectativa e bem abaixo do que a gente tem como alvo aqui dentro da Stonex. Tá? Mas, ok. Tem um outro ponto de vista que é, tá, tudo bem, o mercado do boi caiu, mas eu vou repor mais barato. Não é bem assim, porque o que caiu, o boi gordo caiu muito mais que algumas categorias de reposição. Então, a relação de troca também foi perdida. Hoje está mais ou menos ao redor de 1,5, né? Que conta que eu estou fazendo essa? Se eu estou considerando um boi gordo hoje 300 vezes as 20 arrobas, eu estou vendendo cada animal por R$ 6.000 a cabeça, e eu estou considerando um animal de 330 São Paulo, tá? Vezes 12 arrobas de novo, dá mais ou menos R$ 4.000. Tá? Então eu estou vendendo um boi gordo por 6 mil, comprando um boi magro por R$ 4.000, eu estou considerando uma relação de troca de 1,5. É um pouquinho abaixo da média. A gente pegou uns números aqui nos últimos 10 anos, essa média ela tá, dá mais ou menos 1,65, 1,64. Tá? Não é nada tão ruim assim, vá, vamos considerar, tá dentro da média ali. Sem considerar frete, tá? Esses 330 é colocado, não é? Imposto, comissão, então tem uns custos que eu não estou colocando aqui, tá?
Não é
Piora um
custo
pouquinho, né?
total, né, Gustavo? A gente está falando, fazendo uma relação de troca mesmo, basicamente aí, né?
Um pelo outro, exatamente. Aí você falou, beleza, vá. Então, quer dizer, eu posso vender esse boi gordo por 6 mil, compro uma cabeça de boi magro por R$ 4.000, eu mantenho o meu estoque, então eu tinha X animais, eu continuo com X animais. Vendi por 6 mil, comprei por 4 mil, sobrou R$ 2.000. Tá, já melhorou um pouquinho mais essa conta, o fluxo de caixa te ajudou. Não é que a operação deu margem, né? O fluxo de caixa te ajudou. Mas vamos seguir nessa conta. Beleza, agora eu comprei esses animais, eu vou confinar de novo, né? Então eu vou ter que comprar comida. Vamos considerar uma conta de padeiro, tá? Uma conta simples aqui. Esse animal vai consumir 10 quilos por dia, vezes 110 dias no confinamento, ele vai consumir 1.100 quilos de milho, divide isso aqui por 60, são 18 sacas, vezes um milho de R$ 73. Eu vou gastar mais ou menos ali uns 1.300, R$ 1.400 de comida. Fora imposto, fora transporte, fora armazenamento, fora. Então, assim, esse número também é acima. Vamos colocar R$ 1.400 dos 2.000. Você tira aqui agora, daqueles 2.000 que tinha sobrado,
Sobra
sobrou
seiscentos.
R$ 600. Menos, né? Menos, porque tem outros custos ainda, né? Então, quer dizer, nem a margem do confinamento fechou a conta direito, nem o fluxo de caixa te ajudou, nem a relação de troca não te ajudou, porque o boi caiu muito mais que o boi magro. Uma coisa que ajudou foi o milho, tá? Porque o milho caiu bastante. Se o milho tivesse subido, nada ia salvar a lavoura.
Podia ser impacto negativo, inclusive, aí na receita, no final das contas.
Provavelmente o que ia acontecer? Ele ia confinar um número menor de gado que ele tinha confinado em janeiro, né? Vamos nesse cenário que a gente está desenhando aqui, porque ele ia precisar queimar o caixa dele para poder confinar. Então ele teria que diminuir um pouco o confinamento, né? Se o milho subisse.
Agora, o Gustavo, isso a gente está tomando como base um pecuarista que não se protegeu, um pecuarista que não se planejou, enfim, e que infelizmente é um perfil ainda de uma grande parcela aí da produção brasileira. O que fazer para que essa história não se repita para o segundo semestre? A expectativa é boa, de novo tem aquela história de temos um segundo semestre com cenários positivos, mas, por exemplo, surgiu gripe aviária recentemente, era uma coisa que a gente não estava colocando na conta e que pode impactar, no caso da pecuária, não sei se negativa, negativamente ou positivamente, mas enfim, pode impactar e mexer com os cenários. E para evitar essas surpresas, ele tem que se proteger. Como é que faz isso, Gustavo?
Pois é, Alex, esse é um ponto importante, tá? A gente já vai entrar no que a gente está vendo para de oportunidade assim para frente, mas eu acho que esse é o ponto mais importante, né? Porque a gente, primeiro, essa queda, eu acho que ela foi muito mais acentuada do que
Se
mesmo
previa,
quem
né?
tivesse pessimista, né? E traz um pouco essa dificuldade de você conseguir acertar o futuro. Né? Ainda que você analise todos os pontos, ainda que você olhe e fale, ok, como que Estados Unidos está indo, como China está indo, como o mercado interno está indo, como estão as escalas de abate, o abate de vaca, ainda assim pode vir uma gripe aviária e toda a sua análise cai por terra, né? E muda completamente o cenário. Agora, essa matemática, essa continha, por mais simples que a gente fez agora, essa conta aqui, ela não muda. Você pagou tanto no boi, pagou tanto no milho, teu custo é esse, teu preço de equilíbrio é esse, teu break-even é aquele, né? Então, é um mantra que a gente tem aqui na Stonex, que é assim, é mais fácil acertar a matemática da coisa do que, às vezes, acertar o futuro, tá? Então, a gente reforça muito a importância de ter esses números na mão. Eu acho que, para nós, isso é o mais importante, tá? Quanto tá pagando o boi magro? Quanto está pagando o milho? Quanto que é o teu ponto de equilíbrio? Como é que está a operação hoje? Né? Qual que é o custo fixo? E esses números é que vão parar as tomadas de decisão de head. Tá? Então, que operação que eu vou fazer? Qual operação que faz sentido em cima disso? Tá? E a análise de mercado, ele entra mais como um complemento. Né? Então, ok, eu até posso falar, por aí, eu estou otimista para o segundo semestre. Eu acho que as coisas melhoram. Tá? Eu acho que quando eu olho para exportação, para demanda, são pontos positivos, tá? De demanda. Me preocupa um pouco a oferta de gado, né? O milho baixou, tá? E variação de câmbio também. Mas ok, eu tô otimista. Mas e aí, nem por isso eu não vou fazer nada, né? Que eu vou fazer agora? Eu vou comprar o boi magro de novo, eu vou
Vai
comprar o milho
rezar, né, Gustavo?
e eu vou rezar para que os próximos 4 meses sejam diferentes do que os 4 meses passaram. Então, assim, o mercado. E a gripe aviária, eu acho que ela veio, ela deu um susto. Tá? Segunda-feira aqui, no pregão, a gente operou muito pouco, porque a gente ficou com medo de fazer qualquer coisa. O mercado, ele caiu, ele estava caindo R$ 6, ao redor disso, cinco, R$ 6, e ele terminou subindo dois, três. Tá? Então, ele tem uma amplitude de mais R$ 10 para rouba ao longo do dia. Né? Então, dá medo você fazer qualquer coisa, você não sabe o que vai acontecer. A gente, inclusive, viu a notícia de que teve um caso confirmado no Rio Grande do Sul, uma suspeita em Santa Catarina, e tinha uma suspeita em Tocantins. Quando eu vi a suspeita em Tocantins, eu falei, ferrou.
Brasil
Porque
inteiro,
o
né?
negócio. Ué, como assim? O negócio ele está em Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e ele pulou para Tocantins? Ué, e São Paulo, Minas Gerais, Goiás? E toda essa faixa aqui, não teve? Ou será que tem e a gente não está sabendo? A impressão que deu quando eu vi a notícia foi um negócio de controle. Sabe? Aí eu olho bolsa caindo R$ 6, eu penso, alguém sabe alguma coisa que eu não sei. Aí começa a vir as notícias depois, o negócio melhora, bolsa sobe pra caramba. Então, olha a volatilidade do nosso mercado.
E não dá para ficar exposto, né, Gustavo? Agora, olhando para o segundo semestre, o que que dá para pensar agora? O que que dá para fazer, digamos?
Olhando agora para o segundo semestre, a gente tem visto uma grande oportunidade, né, na nossa opinião, tem sido um pouco milho, tá? O milho em bolsa, ele tem ficado nesses. Hoje está subindo bastante, tá? Mas ele está nos patamares aqui de 64, 65 aqui entre julho e setembro, 68 no novembro. Hoje teve um risco, apareceu um risco no radar de alguma geada. A gente vai ter que confirmar, porque essa previsão ela é de alguns dias para frente. Então, essa previsão mais longa, climática, ela tende a errar um pouco. A gente vai ter que ver dia a dia se os mapas vão confirmando isso ou não. Mas entrou um risco climático no radar mais forte. Provavelmente é o que está fazendo esse milho subir um pouco em bolsa. Então, a gente tem feito algumas coisas de call, tá? Que é aquela call seca, Porque se tudo der certo, se não tiver geada, o milho vai ficar comportado no preço baixo e você perde o custo só do prêmio, né? Então a gente acha que é uma operação que faz sentido dentro desse cenário do milho. Então, é um cenário otimista com esse risco de clima que apareceu agora. Então, uma call de milho eu acho que é bem interessante, tá? Qual que é a vantagem disso? Mantém o teu custo barato. Então, a conta que a gente fez, o que salvou a lavoura foi o milho. Se o milho sobe, ou se ele tivesse subido, teria sido péssimo, tá? Então, se você conseguir manter o teu custo baixo do milho, você tem a oportunidade de manter o custo baixo do milho até o final do ano. Então, aí tem uma grande oportunidade. Você ainda pode fazer essa operação vendendo boi e comprando milho. Aí você trava a relação de troca, que hoje está acima de 5 sacas por arroba, que está excelente. Poucas vezes isso acontece, pouquíssimas vezes isso acontece. Última vez que a gente viu esse nível de relação de troca foi 2015, tá? Faz 10 anos. Tá? Então aqui a gente acha que tem outra oportunidade. E tá fechando os animais agora? Já começar a estruturar alguma coisa para quando esse animal for sair. O que que para nós tem feito sentido? Como há um otimismo, e de repente, para a gente não perder relação de troca mais para frente, operações que você possa aproveitar alta. Né? Então, pode ser ou só a compra da put, né? Ou as estruturas, né? Que é aquela estrutura que você compra put, vende call, aí é uma estrutura de opções que te permite ter a proteção no custo baixo e ainda aproveitar alta. Tem alguns detalhes desse tipo de operação, tem um fluxo de caixa que é importante, tem alguns detalhes que é importante entender. Mas, assim, é o que a gente tem desenhado aqui para o segundo semestre, tá?
Muito bom. Assim, eu acho que o mais importante dessa nossa conversa é mostrar para o pecuarista que está nos ouvindo que ele não pode ficar exposto, né, Gustavo? Porque as coisas não acontecem do jeito que a gente imagina que elas podem acontecer. Uma gripe aviária muda todo o cenário, um caso de gripe aviária muda todo o cenário, inclusive para o boi gordo, não só afetando a avicultura brasileira, mas pode afetar também a precificação da carne bovina e, consequentemente, afetar aí a cotação da arroba do boi. Enfim, coisas que não estão no nosso radar e que, de repente, podem mudar o cenário completamente. E, como você mostrou aí, existem ferramentas ou formas de proteção que vão te ajudar a talvez não superar um impacto muito grande, mas minimizar um impacto e fazer com que você tenha prejuízo, pelo menos consiga se manter na atividade, já é um grande passo aí. Portanto, fazer essa análise de risco e tomar atitude em relação a elas é fundamental, né?
Exatamente, Alex. A gente acha que tem um tripé, que é assim, especialmente grupos com escalas ainda maiores, entra muito para a parte da compra do animal, né? E essa compra ela ser racional, né? Essa compra, como é que essa compra, qual que é a viabilidade que a bolsa te entrega hoje, se você comprar esse gado, colocar ele em confinamento, olhando para a bolsa, quanto dinheiro que você já consegue travar? Se a ideia é diminuir preço médio, se a ideia é aumentar rebanho, se a ideia é diminuir custo fixo de produção, então qual que é o objetivo de fazer essa compra? Passa pelos números da operação, né? Então qual que é o rebanho que tem hoje? Qual que é o peso médio do teu rebanho que está hoje? Quanto que você colocou de dinheiro nele? Qual que é o custo da dieta que está hoje? Se o milho voltar para R$ 70, quanto que vira teu custo? Se o milho for para 60, quanto que teu custo de engorda ele se transforma, tá? Então ter esses números na mão. Saber o número da produção. E o terceiro ponto é ter parâmetros para o RED, né? Então, qual que é o meu objetivo? Qual que é a margem que eu tenho como alvo? Qual que são os tipos de operação que encaixam com o meu perfil? Diante da minha leitura de mercado, com a minha expectativa de mercado, qual tipo de operação que faz mais sentido diante disso? Então, a gente acha que é esse tripé. Ver as compras do gado da Garrote ou boi magro, ter esses números na mão e usar a análise de mercado e teu perfil de risco para as tomadas de parâmetro de RED, tá? Então a gente acha que assim, é em cima desse tripé aqui que a gente tem montado programas que tem funcionado bem.
Boa, Gustavo. Muito bom. Bela análise trazida aí pelo Gustavo Machado, gestor de rede lá da StoneX aqui para a gente. Meu amigo, volte sempre. É sempre bom te ouvir.
Eu que agradeço o convite, está sempre na área aí. Um abraço, Alex.
Valeu. Até a próxima, Gustavo. Muito bem, vamos dar sequência aqui para o nosso Pecuário e Mercado e está na hora dos indicadores. Vamos ver como estão encerrando ou como encerraram os indicadores no dia de ontem. De olho na tela, você acompanha comigo. Aí vou chegar um pouquinho aqui para o lado para a gente poder ver melhor os indicadores. Datagro, R$ 306,19, uma queda de 0,19%. Agrobrasil, R$ 305,12, uma queda de 0,68%. Scott Consultoria, R$ 306, queda de 0,64%. E o CPEA subindo hoje 1,41% a R$ 306,40. Mas o que é importante a gente destacar é o equilíbrio ali dos indicadores hoje. Apesar do CPEA estar subindo um pouquinho na contramão dos demais, todos eles estão ali naquela casa dos 305, R$ 306, sem grandes mudanças, sem grandes alterações. Portanto, aparentemente é um preço médio que vem sendo aí confirmado por todos os indicadores. Então, fique atento aí a essa questão. Muito bem, vamos agora aos fundamentos ou ao andamento da B3, mercado futuro. Vamos olhar o que está acontecendo por lá. Para maio, R$ 302,85, uma alta de 0,2%. Para junho, R$ 306,80, subindo 0,77%. Para julho, R$ 320, uma alta de 0,79%. Para agosto, R$ 324,75, uma alta de 0,54%. Mercado aparentemente um pouco mais animado lá na B3. Muito bem, vamos adiante com o nosso Pecuário e Mercado e está no ar o quadro Relação de Troca. Muito bem, agora a gente vai falar de uma relação de troca importante também para a pecuária, afinal de contas, o farelo de soja faz parte da dieta aí dos animais e a Scott Consultoria já fez a avaliação aí desses primeiros dias aí do mês de maio e está mostrando que existe uma perda de competitividade aí, principalmente quando a gente faz uma relação de troca entre boi gordo e farelo de soja. Para nos ajudar nessa conta, está aqui comigo a Juliana Pila, lá da Scott Consultoria. Seja bem-vinda, Juliana. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, traduzindo esses números. Relação de troca desfavorável. Então, Juliana, conta mais para a gente o que vocês detectaram nessa análise que vocês fizeram aí na Scott.
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos que nos assistem. É sempre um prazer participar aqui com vocês. Bom, Alex, é bem isso que você já comentou, né? O que a gente vem assistindo aí no mercado. Apesar da gente estar com uma safra bastante robusta com relação à soja grão, o que a gente tem assistido aí no mercado é preços lateralizados, né? Quando a gente pega os preços aí do farelo de soja, desde fevereiro eles vêm andando aí na casa dos R$ 1.900 a tonelada. Se a gente pegar nessa parcial de maio em relação à média de abril, os preços aí do farelo de soja eles tiveram um recuo de 1,5%. Porém, né, agora em maio a gente tem assistido aí a arroba do boi gordo com uma desvalorização maior do que a desvalorização do farelo de soja, né? O mercado aí do boi gordo ele vem bastante pressionado. A gente tem visto aí um aumento da oferta com essa piora aí na qualidade das pastagens. Também não tem visto uma saída muito forte de mercadorias, o que também tem colaborado aí para essa pressão de baixa no mercado. E com isso, a relação de troca acabou ficando pior aí para o pecuarista em relação ao farelo de soja. Eu tenho aqui alguns números para mostrar, para apresentar para vocês, né? Na parcial agora de maio, então, né, foram necessárias aí 6,2 arrobas aí para compra de uma tonelada do insumo, sendo que no mês passado isso estava na casa das 6 arrobas. E se a gente fizer um comparativo ainda maior com igual período do ano passado, essa relação está ainda pior. No ano passado a gente precisava, né? Na verdade, está um pouco melhor aqui em função do ano passado, aí de 9,2 arrobas.
Vamos explicar direitinho. Em relação a abril, piorou, mas em relação ao ano passado, melhorou, Juliana, é isso?
Isso, na verdade, agora em relação ao ano passado também tá um pouco melhor, né? Na verdade, no ano passado a gente precisava de 9 arrobas para a compra de 1 tonelada. Agora a gente está falando de 6,2 arrobas. A gente está ainda numa relação de troca favorável em relação na comparação anual, mas aí em relação aos últimos meses a gente tem visto esse poder de compra do pecuarista em relação ao farelo de soja piorando.
Ou seja, requer uma atenção especial, e isso foi identificado muito em função de uma queda mais significativa da arroba, então, do boi gordo.
Isso, justamente o que a gente tem visto no mercado do farelo, né, em específico, é um mercado um pouco mais lateralizado aí, né? Apesar da gente estar com essa safra robusta, né, o que a gente tem visto é uma exportação que deve vir bastante ativa, né? A gente tem assistido prêmios de exportação aí crescentes, o que acaba e um dólar também, né, que vem, apesar das oscilações, quando a gente faz o comparativo do preço do dólar em relação ao real, a gente tem ainda um valor ainda superior ao que a gente viu no ano passado. Então, esses fatores, principalmente os fatores relacionados ao mercado internacional, têm dado sustentação para os preços aí da soja e dos seus derivados, como farelo de soja. Já na arroba do boi gordo, o cenário que a gente tem visto agora em maio, né, é de um mercado mais pressionado. Então, apesar dessas pequenas oscilações no farelo de soja, nessa parcial agora de maio, com um ligeiro recuo em relação ao mês passado, a desvalorização da arroba do boi gordo foi maior. Então, com isso, esse poder de compra acabou ficando menor aí para o produtor.
E isso tem que levar em conta, né, Juliana, que essa pressão da arroba do boi gordo ainda aparentemente não terminou, né? A gente pode ver ainda uma continuidade dessa pressão aí nos próximos, pelo menos, dias, não?
Sim, é o que a gente espera aí, né? A nossa tendência aqui para a arroba do boi gordo é que ela, pelo menos aí nos próximos dias, como você colocou, ela siga aí em desvalorização, né? Agora a gente já está na segunda quinzena do mês, a gente já tem um consumo menor dessa proteína e a gente tem visto aí cada vez mais as pastagens ficando mais secas, então com isso o pecuarista ele acaba tendo essa necessidade de retirar os animais do pasto, né? E fazer. Entregar isso para o frigorífico. Então, acaba aí aumentando um pouco das ofertas. Além disso, né, acho que cabe a gente comentar: existe muita incerteza no mercado, a gente já vem conversando sobre isso, né, em função desse primeiro caso de gripe aviária aqui no país, em uma granja comercial. Os mercados como um todo, de todas as proteínas, acabam ficando um pouco mais incertos e bastante especulado. Então, isso também acaba colaborando aí para essa pressão de baixa, no mercado do boi gordo.
E isso é importante da gente salientar, porque na conversa anterior que a gente teve, são cenários que vão aparecendo e que não estavam dentro da nossa expectativa, né, Juliana? E que o mercado vai se ajustando a esses novos cenários e mexendo com os preços, é natural, né?
Exatamente, a gente costuma falar aqui na escola de consultoria que essa é a fotografia, né? Essa é a tendência que a gente faz com a fotografia que a gente tem agora, né? Mas o mercado ele é bastante dinâmico, então a gente tem que ir acompanhando não só o mercado pensando aí na arroba do boi gordo, ou seja, na receita do produtor, né? Da receita do pecuarista, como também aí acompanhar os custos, né? De acordo aí também com as nossas expectativas, pensando no preço do farelo, né? Em função desse cenário que a gente está tendo no mercado internacional, a expectativa é que os preços aqui no mercado interno eles continuem andando de lado, mas com uma certa firmeza. Então, também tem que acompanhar isso para a gente ir equilibrando as margens.
Inclusive a gente acompanha aqui o cenário da soja, inclusive, e o que a gente tem visto é uma entrega muito rápida da produção, agora no primeiro semestre, e tem muito analista alertando para o que vai sobrar, o que vai ficar de soja disponível para o segundo semestre. Será que é um volume suficiente para atender demanda interna? É um volume suficiente para garantir aí, tranquilidade e pressão nos preços aí, para os produtos derivados aí da soja? Enfim, tudo isso tem que ser levado em conta também, né? Afinal de contas, faz parte do planejamento do pecuarista e principalmente da necessidade de se se proteger de eventuais oscilações. O fato é que hoje o pecuarista tem que se planejar, né, Juliana? Tem que prestar mais atenção, fazer mais contas e estar preparado para essas oscilações, né?
Exatamente. O mercado aí, como a gente comentou, ele é muito dinâmico, né? Então, tudo aí acaba envolvendo, né? Por exemplo, esse caso da gripe aviária acaba influenciando também o mercado do boi, também deve influenciar a cadeia de insumos como um todo, porque a gente tinha uma expectativa, né, para a avicultura, com relação aos grãos, então agora talvez esse ajuste na produção possa vir a alterar alguma coisa nessa demanda, então a gente tem que ir acompanhando e conforme a conta for fechando e fazendo as aquisições nos melhores momentos e também fazendo a venda. Né, desses animais terminados aí de acordo com o que o pecuarista tem nos cálculos ali de custo dele, de individual de cada um.
Muito bom. Juliana Pila, mais uma vez, show de informação. Muito obrigado, viu, pela participação aqui com a gente. E sempre que tiver essas contas novas aí, avisa a gente para a gente poder divulgar aqui no Pecuário e Mercado, para que os pecuaristas entendam os possíveis cenários e, obviamente, como a gente disse aqui, consigam se planejar para as eventuais mudanças que podem acontecer pela frente. Obrigado, Juliana. Volte sempre.
Eu é que agradeço, a Scott Consultoria está sempre à disposição.
Muito bom. Obrigado, abraço aí para Juliana Pila, lá da Scott Consultoria, e todos lá da Scott, que nos ajudam, sempre foram grandes parceiros aqui, do Notícias Agrícolas e agora, mais do que nunca, do Pecuário e Mercado também. Muito bem, então, só repetindo um pouquinho das informações do que a Juliana trouxe para a gente, até meados de maio, segundo levantamentos da Scott Consultoria, o preço médio da tonelada do farelo de soja ficou em R$ 1.900, em torno de R$ 1.900, uma queda de 1,5% em relação à média de abril e de 9,8% menor em comparação com o mesmo período de 2024. Mas nesse mesmo período, o preço médio da arroba do boi gordo em São Paulo, que é de R$ 312, apresentou uma queda de quase 2%, portanto acima aí da queda projetada para o farelo de soja, reduzindo, portanto, o potencial aí de troca de farelo por arroba ou de arroba por farelo. No entanto, vale salientar que, apesar dessa perda de poder de compra aí, uma relação de troca mais desfavorável acontecendo, quando a gente compara com o ano passado, ainda a situação é um pouco melhor do que a gente tinha no ano passado. Mas a Juliana lembrou que temos pela frente ainda uma possibilidade de pressão, de continuidade de pressão no preço da arroba do boi gordo e as atenções para o que pode acontecer com o farelo de soja, principalmente por conta de uma venda muito rápida aí da produção atual brasileira. Isso pode ser um limitador de oferta mais adiante, mais para o segundo semestre, mas isso precisa ficar aí no radar de todo mundo. Muito bem, a gente teve um probleminha técnico com o nosso convidado que participaria do quadro Fala Pecuarista, mas o convite está feito aqui e o pecuarista vai participar com a gente novamente em novas oportunidades. A gente vai dessa forma encerrando mais essa edição do programa Pecuária e Mercado. Agradeço muito a sua participação e a sua audiência. Lembrando que o programa está sendo exibido sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 11h30 da manhã, pela TV Notícias Agrícolas, pelo nosso site e também pelo nosso canal oficial no YouTube. Um grande abraço para você e a gente se vê amanhã.